passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas também ao Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje temos registro histórico, thriller policial, dicas de leitura e a poesia de Pedro Gontijo. Vamos juntos! A gente começa o programa com a entrevista da semana.
Entrevista.
Olhei através da esquina da casa que nasci e vi a história do Brasil. É com essa frase potente que o escritor Jorge Couto Pimentel nos convida a mergulhar no sertão baiano, nas memórias do garimpo, nas histórias de família e nas riquezas, riquezas visíveis e invisíveis, de Brejinho das Ametistas, distrito de Caetité. No livro, A Incrível Expedição a Brejinho das Ametistas, Jorge transforma lembranças pessoais, pesquisa histórica e tradição oral em uma verdadeira jornada de reencontro com as suas raízes. E para falar então desse livro, a gente conversa agora com o autor Jorge Couto Pimentel. Seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui na Rádio Senado conversando sobre essa obra que me surgiu e que está encantando todo mundo que lê. Muito obrigado.
Jorge, como é que você viu a história do Brasil da esquina da sua casa? Em que momento que você percebeu que as memórias da sua cidade revelavam algo maior, que já ultrapassava ali a história local?
Pô, Anderson, tudo surgiu. Primeiro, eu sou veterinário de formação, eu não sou do ramo de escrita até então, e aí surge o primeiro livro. Como é que ele surge? Eu vou com a jornalista ao interior da Bahia, sempre buscando ali uma tônica, uma vivência minha pessoal. E Brejinho das Ametistas é um distrito de uma cidade do interior da Bahia chamada Caetité. Caetité é conhecida, né, por ser a terra do Valdir Soriano, do Anísio Teixeira. E a gente vai fazer uma visita aos meus pais, né, nesse distrito do interior da Bahia. E ali tem vários casarões, como vários casarões a gente encontra no interior do Brasil, só que não tinha história do lugar. E aí essa jornalista, que se chama Kiara Quintão, né, ela faz uma pergunta para mim: mas qual é a história do lugar que você nasceu? Eu não sabia. A gente volta para São Paulo e eu começo a fazer um trabalho investigativo. E aí, depois de muito tempo, eu vou descobrindo que aquele lugar, considerado um lugar aparentemente irrelevante e que era caracterizado apenas pela exploração ametista, tinha uma história grandiosa a ser contada e que revelava um pedaço da história da Bahia. Então, a gente vai descobrindo em um processo investigativo que ali passou uma imigração alemã grande dentro do interior da Bahia, na região da Serra Geral da Bahia, focada na exploração de ametista, e que as curiosidades são tão grandes, além do número expressivo de alemães que não era contado nem na história do município. Revela também algumas particularidades de como o interior do Brasil é explorado. Ali tinha uma empresa alemã focada em exploração de ametista, e uma particularidade histórica de moeda que circulava própria no local, né, em que a empresa alemã funcionava como banco devido à quantidade de ametistas que foi explorada ali. E essa particularidade é uma coisa única no Brasil, e a gente fala assim, mas tem mais coisas aqui. A gente vai entendendo que ali tem histórias de alemães enterrados ainda num distrito e que tem uma comunidade ao redor que não tinha conhecimento disso. Então a gente vai percebendo como era complexo a história de um lugar, de um povoado de 4 mil habitantes. Esse lugar chegou a ser o maior exportador de ametistas do Brasil até meados de 1950, 1960. A gente ainda tinha isso. E a presença alemã, ela permaneceu nesse local até 1981. E a gente vai criando um enredo por trás disso com a comunidade. Você fala assim, caraca, meu, mas os meus pais vieram daqui, né, eles são daqui, meus avós são daqui, mas como é que eles se entrelaçam nessa história toda? E eu vou buscando tanto a história minha no lugar, quanto a história da comunidade. E quando a gente fala que o Valdir, que ele nasce no município de Caetés, é verdade, mas ele nasce nesse distrito. Inclusive, uma das particularidade daquele que foi garimpeiro nesse distrito. E essas histórias não são contadas ali. Uhum. Isso vai se entrelaçando, né, tanto com a história do Brasil quanto a história da comunidade. E você vai percebendo o quanto o interior do Brasil é rico, não só de história formal, mas também de questões ligadas à cultura local. E mais para o final do livro, eu vou entendendo a complexidade cultural do lugar e eu vou me encantando por isso.
Jorge, ao longo da sua pesquisa, da investigação, o que mais te surpreendeu?
O que mais me surpreendeu, são dois pontos. Um é o aspecto histórico, que é esse que eu conto. Uhum. Que no início da história, eu imaginava que fosse o maior. E aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é, como todo brasileiro que é do interior e que às vezes tem que fazer a vida, você tem que emigrar, né? Você sai do lugar para você fazer a vida e às vezes você começa a renegar o local onde você nasceu. Quando eu volto para fazer esse trabalho, eu descubro a grandeza cultural e a força afetiva que ainda me tem naquele lugar. E essa é a grande descoberta, sabe? É o amor pelo interior, a cultura local, a resiliência de famílias que permanecem ali nos ciclos de exploração de ametistas, né, e que continuam resistindo àquela comunidade, né, e ciclos de riqueza e de pobreza. Mesmo assim, eles se mantêm fiéis em fé, em cultura e em resiliência local, né, tanto de garimpeiros quanto de mulheres de garimpeiros do interior do Brasil. Essa é a grande descoberta, né, que no início eu achei que era histórica e, na verdade, no fundo, ela é cultural e de resistência. Isso é a grande descoberta do livro e que me modifica, né, durante a trajetória da expedição.
E claro que uma expedição dessa, de descobertas, de reencontros, de lembranças, traz também emoções. O que mais te emocionou?
O que mais me emocionou é a relação que eu tenho com os meus pais e como ela se modificou no decorrer da expedição. O livro se chama Expedição porque ela é uma viagem que passa por Brejão das Ametistas, Caetité, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu vou para a Alemanha fazer as conexões de pessoas que estavam ligadas a um personagem principal, que era ametista. Uhum. Né? Todo mundo que eu converso, são 60 entrevistas aproximadamente, estão ligadas a ametista. E quando eu retorno mais no final dessa expedição, quando eu vejo que os meus pais eram semi-analfabetos dentro daquela comunidade, eu descubro que eles, na verdade, são uma grande resistência que me permitiram chegar além e hoje contar essa história. Esse é o maior encontro emocional, é entender que o interior do Brasil ainda tem tanto força quanto sentimento residido ali em locais, em rincões de Brasil que a gente entende inicialmente que são insignificantes. Quando você vai mais a fundo, é um pedaço do coração do Brasil. Esse é o maior achado emocional que eu tenho no livro.
A gente tem que falar também da sua mãe, né, dona Ana? No processo de elaboração, escrita do livro, ela faleceu e isso impactou a sua escrita, não foi?
A dor, ela faz parte da expedição. Vai acontecendo, e quando você faz um trabalho como esse, você vai extremamente empolgado. Alguns meses depois, ou 5, 6 meses depois, eu tenho a perca da minha mãe. E eu cheguei a parar e falar que eu não queria mais seguir com o livro, porque talvez não faria mais sentido e eu tinha que reorganizar as coisas dentro de casa. Uhum. Né, da casa dos meus pais. Né? E aí eu tenho um momento que é de fraqueza e outro que é... Eu acho que essa história é maior e muito pelo contrário, eu acho que eu tenho que exaltar, né, figuras como ela, que são donas de casa e costureiras ali no interior do Brasil e que fazem com que a gente, eu tenho 48 anos, né, e faz com que a gente entenda que a gente existe uma ancestralidade por trás. Então eu redefino a rota E eu digo que aquela história tem que acontecer, que a minha expedição tem que ser contada e que ela tem que, e ela é um personagem importante ali, inclusive alguns causos que são contados no interior do Brasil, tem como ela, a oralidade dela contando histórias, como por exemplo o livro de São Cipriano, que é difundido em alguns rincões do interior do Brasil, uhum. né, e as histórias de feiticeiros que estão ali no imaginário popular. Então, eu exalto a figura dela, e outros personagens também falecem no decorrer do tempo de 2 anos de expedição, e todos eles são exaltados dentro dessa história, porque a história não é minha, né? A história são deles, e eu sou apenas um cara que conecta essas histórias orais e coloca isso no papel. Né, mas tem sim um forte apelo emocional, inclusive com a perda da minha mãe durante a expedição.
Muito bem, então. Jorge, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo livro, parabéns pela pesquisa, por essa expedição, e um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Anderson, um grande abraço, obrigado à audiência da Rádio Senado, estamos aí e temos que valorizar esse país que é maravilhoso, tem histórias às vezes não contadas e que precisam ser registrados, né? Histórias, não só a história formal, mas também as histórias da cultura desse país que é tão rico, que é o nosso querido Brasil. Obrigado a todos.
Essa então foi a conversa com Jorge Couto Pimentel sobre o livro A Incrível Expedição a Brejinho das Ametistas. Publicado pela editora Folha de Relvas, você encontra esse livro no site da editora, editorafolhasderelva.com.br, e também na Amazon e demais portais da internet. E vamos às nossas dicas de leitura de hoje. A gente começa com um thriller policial que expõe fissuras da segurança pública no Brasil. Quem traz os detalhes é a Isabel Cristina.
A violência contra a mulher continua sendo uma das maiores feridas sociais do Brasil. Dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o país bateu recorde de feminicídios. Foram 1.518 vítimas em 2025, um número que reforça a urgência de se discutir segurança, justiça e a proteção às mulheres. É dentro dessa realidade que se encaixa o livro Sem Remorso, do médico neurocirurgião Luciano Manzato. Misturando suspense policial com drama psicológico, a obra apresenta uma história de ficção, mas que poderia muito bem ser inspirada em casos reais que vemos nos noticiários. A trama começa com um crime chocante. Uma mulher grávida é assassinada durante uma invasão à sua casa. O marido, Valentim Ramos, sobrevive ao ataque, mas sua vida nunca mais será a mesma. Além de lidar com a perda da esposa e do filho, ele precisa enfrentar as sequelas físicas e emocionais deixadas pela violência. A partir daí, o livro deixa de ser apenas uma história de crime e passa a ser também um retrato da dor, do luto e da revolta de quem sente que a justiça não chega. Conforme a investigação avança, surgem falhas no sistema, decisões difíceis de entender e uma sensação de impunidade que só aumenta a angústia do protagonista. É aí que o livro levanta uma pergunta incômoda. O que uma pessoa pode fazer quando perde a confiança nas instituições? Movido pela dor e pela frustração, Valentim começa a se transformar. E essa mudança não é apenas emocional. Por causa de um traumatismo craniano, ele passa a apresentar alterações de comportamento que influenciam diretamente suas decisões. Esse é um dos pontos que torna o livro interessante. O conhecimento médico do autor ajuda a dar mais realismo à história, especialmente ao mostrar como traumas físicos também podem afetar o lado emocional e psicológico. Com a narrativa direta e capítulos curtos, Sem Remorso é aquele tipo de livro que a gente começa a ler e quer descobrir logo o que vai acontecer. O ritmo é rápido, quase como um roteiro de série policial. Mas o livro não vive só do suspense. Ele também provoca reflexões importantes sobre violência doméstica, impunidade e os limites entre justiça e vingança. Mesmo sendo ficção, a história faz o leitor pensar sobre problemas bem reais. E talvez esse seja um dos maiores méritos da obra, usar a literatura como forma de provocar debate. Com 176 páginas, é uma leitura relativamente rápida, indicada para quem gosta de thrillers, mas também para quem se interessa por histórias que trazem questões sociais relevantes. No fim, Sem Remorso é mais do que um livro sobre crime. É uma história sobre as consequências da violência, sobre a fragilidade humana diante da dor e sobre como a falta de respostas pode mudar completamente o destino de uma pessoa.
Obrigado, Isabel. Obrigado pela dica de leitura aí. Sem Remorso, do Luciano Manzato, publicado pela editora Viseu, está disponível no site da editora, na Amazon e demais portais de livros, tanto na versão impressa quanto na versão digital. Eu destaco agora o romance Do Tamanho de um Grão, estreia da escritora mineira N. Neta na ficção, que aborda um tema ainda cercado de silêncio: o aborto e os seus impactos emocionais e sociais. Com uma escrita sensível e fragmentada, a autora constrói uma narrativa íntima que convida a reflexão sobre a autonomia feminina, escolhas difíceis e o peso dos julgamentos sociais. Publicado pelo grupo editorial Quixote, o livro tem 120 páginas e acompanha a história de uma mulher que decide interromper uma gravidez não planejada no final dos anos 1980, mostrando como essa experiência individual também reflete a realidade de muitas mulheres. A narrativa, em tom autoficcional, mistura memória e literatura para mostrar os conflitos internos da nossa protagonista. Além do tema central, o livro também aborda o silenciamento feminino, a repressão social e a falta de apoio diante de decisões complexas. N. Neta fala pra gente por que a escolha desse tema do aborto para escrever esse romance.
Meu nome é N. Neta, eu sou autora do livro Do Tamanho de um Grão, que é o primeiro romance da literatura brasileira a trazer o aborto para o conflito central. E uma pergunta, né, que sempre me fazem é por que esse tema? Bom, existe um silenciamento do tema aborto na literatura brasileira no sentido de tornar silencioso, omitir, calar ou impor silêncio ao drama das mulheres que interrompem voluntariamente uma gravidez, né? Esse silenciamento literário, na minha opinião, ele pode ser explicado como uma extensão do comportamento da parte da sociedade brasileira que considera o aborto um tabu. Em termos culturais, temas tabu como o aborto, eles são evitados ou proibidos de serem falados, discutidos, publicados, escritos ou lidos, porque o silenciamento, ele ajuda a manter estruturas de poder e evita disseminar informações que poderiam abrir novas visões de mundo. Parte da sociedade brasileira considera o aborto uma coisa proibida, um tabu, baseado na crença de que tal ato invadiria o campo do sagrado, porque é entendido como um atentado contra a vida em seu sentido religioso, especialmente para as maiorias cristãs. Essa interpretação religiosa do tema aborto no Brasil acabou por se estender ao campo jurídico, tanto que o aborto é um crime contra a vida, segundo o artigo 124 do Código Penal Brasileiro, escrito em 1940, há quase um século, portanto.
N. Neta comenta também sobre a presença do aborto na literatura.
A criminalização do aborto reforça o ciclo do silenciamento social e, em consequência, também do literário, né? Não que o aborto ele tenha sido ignorado totalmente pela literatura brasileira. Há obras que chamaram o tema, mas cuja estratégia narrativa foi a lateralização, né? O tema aborto não estava no centro, estava na lateral. E dentro de um enredo cujo conflito não é o aborto, cujo conflito central são os casos de dois livros, inclusive muito bons, que é O Melhor Não Contar, de Tatiana Salomão Levi, e As Meninas, de um dos poucos romances de Lígia Fagundes Telles, entre muitos outros, né? Mas, na verdade, a primeira referência que eu identifiquei relacionada ao tema aborto foi um livro publicado em 1893 pelo carioca Figueiredo Pimentel, cujo título é explícito: O Aborto, um romance classificado como realista. Embalado pelo sensacionalismo do título, dizem que o livro vendeu 10 mil exemplares. naquela época. Além de ter feito sucesso e provocado muita polêmica nos jornais quando ele foi lançado em folhetim. Eu li o livro e posso dizer que não, o tema central do livro não é o aborto da Maricota, a protagonista. Annie Ernaux, que foi uma autora francesa que escreveu sobre o aborto no livro O Acontecimento, ela foi consagrada Prêmio Nobel de Literatura em 2022. E ela é uma mulher que escreve a vida, que escreve sobre aborto, né? E ao ganhar o Prêmio Nobel, eu entendo que reconheceu-se o direito de cada indivíduo narrar sua própria história e legitimou-se o lugar da não-ficção na literatura dos séculos 20 e 21. Eu entendo que essa consagração foi um confronto ao silenciamento literário e, em consequência, ao apagamento narrativo de experiências humanas, especialmente de mulheres, que desestabilizam estruturas de poder e encorajam a abertura de novas visões de mundo, né?
Por fim, a autora explica para a gente sobre as motivações para escrever esse livro.
Esse sentido político da literatura tão caro ao espírito dos tempos me interessa, mas não foi o que me inspirou a escrever Do Tamanho de um Grão. O aborto é um ato comum a milhões de mulheres, desde que o mundo é mundo, e envolve todos os dramas humanos, amor, morte, sofrimento físico e emocional, em seus sentidos literal e metafórico. Tudo o que interessa a quem escreve, critica e lê literatura. Quanto ao meu livro, Do Tamanho de um Grão, eu digo que você vai mudar a sua opinião sobre o aborto, seja ela qual for. Um abraço.
Do Tamanho de um Grão, de Annie Neta, tem 120 páginas e está disponível em livrarias e lojas online como a Amazon. A gente fecha nossas dicas de leitura com dois clássicos da literatura brasileira que voltam ao centro do debate sobre formação de leitores com novas edições comentadas: Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, e O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. As publicações que chegam às livrarias pela Edipro, na coleção Biblioteca Luso-Brasileira, foram pensadas especialmente para estudantes do ensino médio e trazem notas que ajudam a entender o contexto histórico, o vocabulário e também as referências culturais. A proposta é preservar os textos originais e, ao mesmo tempo, oferecer ferramentas que facilitem uma leitura mais crítica, especialmente para quem se prepara para vestibulares ou para o Enem, onde essas obras costumam aparecer. Publicado em 1855, Noite na Taverna é um marco do ultrarromantismo, com histórias sombrias, marcadas por tragédias e reflexões existenciais. Já O Rei da Vela, de 1937, é um clássico modernista que usa humor e também ironia para criticar o poder, o capitalismo e as desigualdades sociais. Essas novas edições reforçam a importância de aproximar os clássicos das novas gerações e mostram como essas obras seguem atuais, ajudando a compreender o Brasil e os seus desafios. E a poesia sempre tem espaço garantido aqui no Autores e Livros. No Entre Linhas de hoje, Hermes Coelho nos traz um pouco da obra de Pedro Gontijo.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, mais um Entre Linhas aqui no Autores e Livros. O que você trouxe pra gente hoje?
Hoje eu trouxe um autor que eu gosto muito, o Pedro Gontijo. O Pedro, ele tem 4 livros publicados, 3 são de prosa, mas eu tô trazendo um livro de poesia dele, que se chama Vírgula Final e tem o subtítulo A Dissolução do Brasil. E é isso mesmo, Anderson. O Pedro, ele tem uma poesia mais engajada, mais política, mas ao mesmo tempo ele descobre a identidade do país e a dele em muitos dos versos.
Vamos para o primeiro poema?
Vamos, e é o poema que abre o livro. Se chama Verso Subversivo. Um pivete, moleque, bandidinho, trombadinha, vândalo. Uma criança jogava pedras nos postes acesos porque queria ver as estrelas.
Olha, um poema forte, né?
Forte e bem a cara do nosso país, né? Porque a gente desumaniza principalmente as crianças da periferia, e é esse olhar que o Pedro traz aqui com muita força, né? A gente tão acostumado, principalmente os meninos nas favelas, nos rincões, E esse olhar que desumaniza e a gente esquece que eles são crianças.
Ele começa falando que é pivete, moleque, bandido, vândalo, mas ele encerra dizendo que é uma criança. E aí, na sequência, ele explica por que, que a criança jogava pedra nos postes. A gente também quer ver estrelas, né?
Todo mundo, né? E as crianças, elas conseguem ver mais estrelas do que a gente. E a gente, infelizmente, vai podando esse olhar. A gente nunca deveria perder esse olhar.
Tem um poema também com o nome do livro, né?
Isso, é o que encerra o livro. Eu confesso que é o meu poema preferido do livro. Se chama Vírgula Final e eu vou declamar agora. Atrai-me mais a curvatura das vírgulas do que a finalidade dos pontos. A diferença entre a violência e o afeto é o peso da mão. Comida é fundamental. Ainda mais importante é ter fome.
Fome de quê, Hermes?
Olha, fome de poesia, fome de arte, fome de cultura, fome de educação, fome de vida. O Pedro, nesse poema, ele está falando não só da fome para aplacar as necessidades físicas, mas a fome para aplacar as necessidades da alma.
Tem mais coisa?
Tem mais um poema dele. Esse se chama Condições Normais de Temperatura e Pressão. Quanto mais investigo o mundo, mais descubro mim mesmo. E assim, sem cobertas, surpreendo-me. Aqui fora não está tão frio. O gelo era eu.
Hermes, eu quero destacar aqui esse finalzinho do poema. Aqui fora não está tão frio. O gelo era eu.
Essa é uma coisa maravilhosa, Anderson. Porque assim, a gente tem... Isso é muito do ser humano. E eu digo do brasileiro em especial, que é sempre culpar o outro, apontar o outro. E o Pedro faz um movimento inverso aqui. Ele, na verdade, ele se mostra como o foco do problema. Tudo aquilo que ele estava criticando no início dos versos, era ele mesmo que estava provocando, era ele mesmo que estava causando. E é maravilhoso, porque assim, o Pedro, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ele é um poeta, um escritor muito consciente e consciente dos privilégios. Ele é um homem de classe média alta, branco, heterossexual, e ele vai desconstruindo isso com a obra dele, vai aprendendo e vai evoluindo. E quando ele reconhece que ele é a causa da maioria dos problemas dele, ele se permite evoluir e crescer e se tornar um escritor melhor, um poeta melhor, um ser humano melhor.
E aí, com essa poesia, ele nos ajuda a nós também sermos melhores.
É, eu me identifiquei completamente, não vou mentir. É isso, antes de apontar o dedo para o outro, a gente tem que olhar para a gente e perceber que a gente é que está iniciando muitas das nossas questões. Você disse tudo, Anderson.
Vírgula Final, de Pedro Gontijo, publicado
pela editora Caravana, e você encontra facinho na internet, viu? Vale muito a pena.
Então tá, essa aí é a nossa dica de hoje. Obrigado pela participação aqui, Hermes.
Eu que agradeço, Anderson. Até semana que vem.
Até semana que vem. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Sou Anderson Mendanha e o programa contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.